bem-vindos ao Malagueta Podcast. Eu sou Marcos Lacerda. Nesse podcast, nós entrevistamos executivos e executivas aqui no Brasil que têm ou tiveram passagem por vendas na sua experiência profissional. E hoje, no episódio 14, nós vamos conversar com o Ricardo Bloge. O Bloge é presidente da Lenovo Brasil. Ele ocupa essa posição desde 2017. Ele havia entrado na Lenovo inicialmente como Chief Operating Officer, COO, 2 anos antes. O Bloge iniciou sua carreira na IBM como diretor do Centro Industrial em Hortolândia, responsável pelas operações de fábrica, e atuou como gerente do site para a IBM no Brasil. O Bloge geriu outras empresas do setor, como Solectron do Brasil, Quanta do Brasil e a Intaltech. Ele também fundou a iBlog, uma empresa de computadores pessoais que desenvolveu o iBlog TV e comercializou thin clients e desktops para o mercado corporativo e consumidor final. Por 12 anos, o Ricardo Bloge foi membro do Conselho de Administração do Instituto de Pesquisas Eldorado. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado aqui por dar essa entrevista para o Malagueta Podcast.
Bom dia, Lacerda. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e com seus ouvintes, especialmente num podcast que a gente sabe que você foi um dos precursores, né, no Brasil, nessa iniciativa de montar podcasts e divulgá-los. Muito obrigado.
Maravilha. E eu vou te chamar de Bloge. Eu estou mais acostumado a te chamar de Bloge. Então, se você me permite, vou continuar assim. Bloge, já começo fazendo uma pergunta aqui para você. Você tem uma carreira impressionante com mais de 3 décadas no setor de tecnologia. Você pode compartilhar com a gente sobre as primeiras experiências que te levaram a seguir esse caminho e como vendas faz parte dessa sua história?
É isso mesmo, Marcelo. São 3 décadas, quase chegando na 4ª, né? Mas eu falo brincando que a gente não pode ter vergonha de todos esses anos, né? Eu comecei minha carreira, sou engenheiro eletrônico, né? Comecei minha carreira praticamente na IBM, como engenheiro de automação e robótica, né? Então, desde o começo, eu sempre tive muito ligado à área de engenharia, à área de desenvolvimento, né? Trabalhei, como a gente fala, na bancada, desenvolvendo hardware e software, né? Assembler, né? Programação. Então, eu realmente tive a oportunidade de aplicar muito do que eu aprendi na faculdade e desenvolver isso na minha carreira, no começo, tecnicamente, na IBM. Né? E minha carreira na IBM foi praticamente uma carreira de 14 anos, mas sempre na área de engenharia, manufatura, pesquisa e desenvolvimento. Né? Passei por várias posições, tive a oportunidade para participar de um projeto de aceleração gerencial que se chamava MAP, em 1993, onde eu fui morar por um ano no exterior, em Nova York, pela IBM, e ali foi o meu primeiro contato, na realidade, fora da área técnica, foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns executivos na área de qualidade e metade do tempo na área de vendas e serviços e marketing, né? Trabalhei muito na área de soluções, que a gente na época chamava System Integrations, né? E foi uma experiência muito rica, não só porque eu estive lá exposto para altos executivos trabalhando nessas áreas, mas também porque foi a época que houve uma transição muito importante na IBM, que foi a vinda do Lou Gerstner, né, que veio de fora, foi um dos primeiros executivos que veio de fora, e eu consegui vivenciar toda essa transformação na época da IBM de uma empresa de venda de hardware, justamente uma empresa de venda de serviços, outsourcing, consultoria, né? Então foi muito rico. Isso acho que me ajudou na minha carreira como um todo. Quando eu voltei para o Brasil, eu continuei trabalhando na área técnica, né? Na fábrica, né? No site de Hortolândia, até me tornar o site manager em 1998, né? E ser o líder do site. E o líder do site compreendia não só a parte de fabricação, mas também representar o site, a IBM, perante a comunidade nas suas várias atividades que ela tinha no site de Hortolândia, né? Depois disso, a IBM mundialmente já vinha tomando decisões de terceirizar sua produção, e aí eu tive minha primeira experiência, eu diria, de fazer um processo de M&A, né? De venda e aquisição. A gente, na realidade, vendeu a operação de manufatura da IBM no Brasil para uma empresa chamada Solect, uma empresa da Califórnia, multinacional, que é uma empresa que é conhecida como Contract Manufacturing, né? É uma empresa que, na realidade, assume a operação de manufatura para outras empresas e fabrica para várias marcas, como existem hoje várias empresas. A Solectro acabou sendo comprada pela Flex, anos atrás, e opera a fabricação de várias empresas, né? Então, eu saí de uma empresa de manufatura interna para uma empresa que passava a prestar serviços para o seu cliente, no caso IBM, e para outros, né? No caso da Solectro, já fazia isso para a Ericsson, para a Nortel na época, para várias empresas que conhecemos bem, né, Lacerda? E esse foi o desafio de você levar uma equipe que trabalhava há mais de 25 anos numa manufatura interna e convencer essa equipe a migrar para uma empresa da costa oeste dos Estados Unidos, Califórnia, uma empresa do Silicon Valley, uma empresa mais, eu diria, mais num segmento muito mais competitivo, né? E passar a dispor para o mercado todo esse conhecimento de manufatura, qualidade e processo para outros clientes, né? E esse foi, um dos grandes desafios que eu tive na minha carreira. Depois disso, fiquei 6 anos praticamente como presidente da Solectrum, né? Aí explorando vários outros mercados, especialmente passando pela Bolha Telecom. Depois disso, da Solectrum, eu fiz um acordo e acabei montando a minha própria empresa, né? Eu fui empreendedor, na época não se chamava de startup, mas era empreendedorismo puro, e eu lancei uma marca, na realidade, de computadores, chamava iBlog, e um dos primeiros produtos que a gente lançou foi um produto desenvolvido pela própria Solectrum, que era uma coisa muito parecida com o que é o Apple TV hoje, né? Na época, você ainda tinha telas de LCD, cristal líquido, e LED, e você poder navegar na tua televisão com um computador com teclado sem fio, né? Com o sistema operacional que a gente desenvolveu, com ícones também, especialmente para pessoas menos acostumadas com a tecnologia, pessoas mais idosas, para que elas pudessem navegar com facilidade na internet na época, né? E essa empresa também comercializava PCs tanto no setor corporativo como varejo, né? Então, criei essa empresa, montei uma fábrica aqui em Campinas, que ela fabricava não só os produtos, mas outros produtos de outra marca também. E depois essa fábrica foi vendida para a Quanta, que é uma empresa taiwanesa conhecida como ODM, Original Design Manufacturing, que estava vindo para o Brasil e gostou da planta, da fábrica que foi montada aqui em Campinas. E, na realidade, foi feita essa transição. Eu fiquei na presidência dessa empresa. E aí, por uma questão até de conflito de interesse, acabei deixando a empresa que eu tinha montado e voltei a ser executivo de uma multinacional, no caso, uma multinacional taiwanesa. Depois disso, fui para Itaúsa, para o grupo Itautec, trabalhei como CEO da Itautec por 4 anos, né, num projeto de transformação, mais um projeto de transformação. E, basicamente, depois disso, estou aqui na Lenovo há já praticamente 8 anos, 7 na posição de presidente da Lenovo do Brasil.
Maravilha, Blog. Que experiência rica e diversa que você tem. Muito bacana. Tem algumas perguntas aí sobre algumas dessas suas passagens. Deixa eu primeiro abordar aqui um ponto interessante. Você acabou participando de muitos processos de fusões, aquisições e vendas de empresa, como você mencionou. Na sua opinião, quais são os pontos-chave para garantir uma transição bem-sucedida durante um processo como esse?
Olha, o ponto principal, primordial, eu diria, são as pessoas, né? A gente fala de pessoas e fala, não, mas isso é óbvio, mas a gente às vezes fala sem, talvez, na profundidade que deveria. Eu tive experiência de venda e aquisição praticamente de 4 ou 5 empresas, né? A primeira eu comentei foi da IBM e acho que foi a mais desafiadora. E você tem que ver, quando você faz a transição, tem um processo de convencimento das pessoas de que elas estão indo não para o desconhecido nem para o risco, elas estão indo para a oportunidade, né? Que elas estão indo para uma nova experiência onde elas vão ser mais desafiadas profissionalmente e pessoalmente, né? E que, obviamente, vai depender muito delas o sucesso disso, mas é que normalmente nessas ocasiões as oportunidades aparecem, né? Eu tenho muita satisfação em ver que muitas dessas pessoas que fizeram essa primeira transição comigo lá na IBM em 2000, hoje elas estão em posições chaves em várias empresas, inclusive concorrentes nossos, né? São pessoas que se desenvolveram, trabalharam juntos, desenvolveram sua carreira, e talvez se elas tivessem ficado onde estavam, não estariam onde estão hoje. Porque aceitaram o desafio, foram, acreditaram, investiram e tiveram sucesso. Então, a primeira coisa é as pessoas. Tanto no ponto de vista de quando você vai para outra empresa, como você também adquire uma outra empresa. Eu já tive duas vezes do outro lado, onde a gente adquiriu na Solectrum duas ou três operações. Uma delas foi a operação de fábrica da Compaq no Brasil, a outra foi da Smart, de memórias, né? E uma outra de um contract manufacturing chamava CIMEC. Nos três, você traz as pessoas, e novamente, né, são culturas de empresas diferentes, né? Em culturas muito fortes, culturas de décadas, né? Então, você traz pessoas novas para uma empresa, talvez com uma cultura mais moderna da Califórnia, com uma cultura mais tradicional sueca, por exemplo, ou uma cultura nacional, né? Então, novamente, o papel de você como líder, de você conseguir juntar essas pessoas e criar uma cultura única na nova empresa é primordial. Obviamente que processos, sistemas, né, integração de sistemas é muito importante, né, olhar a parte de processos e tudo, e os clientes, sem dúvida. Mas eu diria que sem levar em conta, sem contar com essas pessoas, você está fadado ao fracasso.
Ok, Bloge, e explorar aqui um ponto específico da tua passagem pela Solectrum. Lá você liderou uma reestruturação da área de vendas para atrair novos clientes após o estouro da bolha de demanda de infraestrutura e de telecomunicações, né? Você pode compartilhar com a gente como você conseguiu essa reviravolta e que lições você aprendeu no processo?
Bom, primeiro, você viveu essa época, mas não tinha muita opção, né? O mercado de telecom implodiu, ou seja, tudo que era demanda das estações rádio base, pagers, celulares da época, né? Com o boom das privatizações e tudo, chegou um momento que a infraestrutura estava posta, né? Estava instalada e a demanda ia mais, talvez mais para o aparelho na ponta, né? Então, grandes contratos, grandes demandas, estação rádio base, toda a parte de SLAM, telecomunicações, de uma hora para outra diminuiu fortemente, né? E a gente teve que buscar outros mercados, reforçar, por exemplo, a parte de fabricação de computadores pessoais na época, né? Até olhando para players locais no Brasil oferecer esse tipo de serviço de manufatura, enfim. A gente teve que explorar várias coisas, por exemplo, maquininhas, que a gente fala hoje de maquininhas, mas os POS de cartão de crédito, a gente foi explorar esse mercado, começamos a montar celulares aqui no Brasil, enfim. Só que era uma migração de receita, de demanda, de produtos de alto valor, baixo volume, para produtos de baixo valor e alto volume, né? E foi não foi só uma transição com sucesso, eu diria, porque a gente conseguiu retomar o crescimento da empresa e conseguiu compensar, mas também veio o desafio da lucratividade, né? Porque quando você fala desse tipo de produtos, as margens são menores, né? E o mercado de contract manufacturing é um mercado de margens muito apertadas, né? Então, basicamente, a migração foi de reestruturar todo o time de vendas, estrategicamente mapear os novos mercados que estavam disponíveis na época, e ir atrás, né? E conseguir fazer isso, e acho que a gente conseguiu fazer com sucesso. Em praticamente um ano, a gente conseguiu retomar o patamar de faturamento acima até do nível pré-bolha de telecom.
E Bloge, falando um pouquinho agora do teu papel atual na Lenovo. Quando você assumiu como presidente da Lenovo Brasil, quais foram os principais desafios que você enfrentou para impulsionar o crescimento da empresa aqui no país? E, aproveitando, você pode compartilhar algum caso de sucesso que te marcou nesse período?
Sem dúvida. Se você me permite rapidamente falar da Lenovo, né? Assim, se todos os ouvintes conhecem, mas a Lenovo hoje é uma potência global, né? Ela está presente em praticamente 180 mercados ao redor de todo o mundo. Hoje somos os líderes globais há praticamente 4 anos no mercado, na venda de mercado de notebooks e computadores pessoais, né? Desktops, notebooks. Além de sermos uma das maiores provedoras, que talvez não muita gente saiba, de infraestrutura e serviços globalmente, né? Hoje a Lenovo é a número um em o que a gente chama de High Performance Computing, né? A gente tem vários centros que usam os nossos servidores. E os nossos servidores hoje vêm também de uma das aquisições que a Lenovo fez. Em 2005, a aquisição da divisão de PCs da IBM, né? Em 2012, a divisão de servidores da IBM também. Então, a gente tem alavancado muito isso. Então, todo mundo vê a Lenovo como vendedora de computadores pessoais, mas a gente está cada vez mais presente e crescendo em toda a parte de infraestrutura, especialmente com todo o advento da nuvem, né? E agora da inteligência artificial, né? E a Lenovo se propõe a ser uma fornecedora de tecnologia inteligente e confiável para todos os nossos parceiros consumidores, para justamente ajudar a sociedade na transformação digital ou transformação inteligente, como a gente chama, né? Dito isso, a gente tem praticamente hoje um faturamento de 62 bilhões de dólares anuais, né? É uma empresa genuinamente global, ela foi fundada na China, mas hoje o headquarters tem headquarters na Carolina do Norte, em Chicago, por causa da Motorola, que é uma das divisões da Lenovo. Também a Motorola foi comprada em 2011. Essa empresa globalmente, ela opera no Brasil praticamente desde 2005, por causa da aquisição. Desde que eu entrei, praticamente 2015 para cá, a gente está num projeto, num processo de transformação também, né? A Lenovo no Brasil não tinha muita participação de mercado, chegou a ter praticamente, começou com 2005 com 1, 2% de mercado, e de lá para cá a gente tem crescido praticamente 1,5, 2 pontos percentuais de market share no Brasil. Hoje somos os líderes de vendas de notebooks, no que a gente chama mercado de consumer, no varejo, né? Então, hoje o computador mais vendido, o notebook mais vendido no Brasil, seja através de lojas como Magazine Luiza, Via Varejo, seja através de sites, né, como Amazon, Mercado Livre, hoje é o notebook mais vendido. E a gente conseguiu isso através de uma transformação, como eu comentei. Tanto do ponto de vista de buscar eficiência operacional, a gente teve que revisar toda a parte operacional, desde fábrica, localização, passando por portfólio de produtos, né, fazer um enxugamento no portfólio de produtos, trazendo sempre as últimas tecnologias que a Lenovo lança mundialmente. A gente tem o nosso ThinkPad aqui no Brasil, que fez 30 anos, né? Acho que você deve lembrar, uma das primeiras marcas de notebook do mundo, que veio a marca da IBM, é uma marca que a gente fabrica até hoje aqui no Brasil e ela continua se renovando, com tela dobrável, com inteligência artificial, enfim, sempre trazendo essas tecnologias para cá. Então, toda essa transformação que a gente conseguiu no Brasil tem posicionado a marca cada vez como uma das marcas mais fortes em termos de tecnologia e confiança do consumidor, né? Nossos índices de satisfação de clientes são altíssimos, tanto no setor corporativo como no setor de pessoa física, né? A gente atende várias grandes corporações aqui, e a gente continua, né, nesse crescimento, de continuar crescendo cada vez mais, conquistando mais market share, trazendo produtos inovadores. A gente voltou para o mercado de tablets recentemente. A gente tem monitores que a gente traz e várias delas, trabalhando no mercado de gaming, né, que é um mercado muito importante, não só para quem gosta de jogar, mas para profissionais que precisam de processamento gráfico específico, como arquitetos, para renderização, enfim, dentistas, etc.
E Blog, você comentou uma experiência como empreendedor quando você liderou uma startup chamada iBlog. Como é que foi essa experiência e quais foram as principais diferenças que você encontrou em relação ao trabalho em empresas já estabelecidas no mercado?
É engraçado, né? Porque você sai de uma posição de CEO de uma multinacional com toda a infraestrutura que você tem e no dia seguinte você está com a tua empresa, né? Então, eu me vi numa situação muito, muito desafiadora e engraçada, que era você ter, de repente, que comprar a primeira linha telefônica ou contratar a primeira linha telefônica, decidir onde você vai abrir a fábrica, fazer o contrato de locação, enfim. Enquanto você vai montando o time, tem várias tarefas que você tem que fazer, né? Eu falava brincando para o pessoal, para dar um exemplo do que eu considero ser empreendedor, o dono da empresa. Numa empresa, se você amanhã tem que emitir um boleto, né? Hoje em dia nem tanto, porque a gente quase não fala mais em boleto, mas emitir um boleto para cobrar um cliente e não tem nenhum funcionário para fazer isso, você vai ter que aprender a entrar no site do banco, gerar o boleto e mandar. Se você não mandar o boleto, você não vai receber. Se você não receber, você não vai ter o caixa. Se você não tiver o caixa, você vai ter que ir buscar recurso em banco. E a gente sabe como começa e onde para isso, né? É um exemplo bem, bem ilustrativo aí do que é ser empreendedor e dono de empresa, né? Ou seja, você realmente tem que arregaçar a manga e fazer, cuidar desde o operacional até a estratégia, até você começar a montar a empresa. Obviamente, não pode gastar muito tempo nessas coisas do dia a dia, mas faz parte, você não pode se negar nem achar que alguém vai resolver por você, porque você não tem, né? Mas eu acho que é um aprendizado que todo mundo que passa, começa uma carreira no setor corporativo, se tiver oportunidade um dia, pelo menos deveria empreender em algum negócio, né, que seja pequeno ou não, porque a gente passa a dar muito mais valor, né, porque a gente tem nas grandes empresas estrutura, e passa realmente a pensar como a cabeça do dono, que é uma das coisas que eu acho que, e não, isso não é meu, mas veio muito do nosso chefe que esteve aqui no Brasil junto nessa transformação, Luca Rossi. Inclusive, ontem mesmo saiu uma matéria dele na capa do Valor Econômico aqui no Brasil, que ele falava isso, pensem como empresa de dono, né? E como é que pensa o dono? O dono pensa como se a empresa fosse dele e toma decisões e atitudes sempre pensando como se a empresa fosse dele. Então, se fosse minha empresa, eu não iria deixar esse assunto para amanhã. Se fosse minha empresa, não ia deixar o cliente esperando por uma resposta. E se você, no dia a dia, tiver essa mentalidade, essa atitude, você continua tocando uma empresa enorme como a Lenovo, mas com uma mentalidade simples e ágil de um empreendedor.
Blod, você acabou de dar um conselho valiosíssimo para os profissionais que estão aí no mundo dos negócios. Então, fechando aqui, talvez com a última pergunta, para esses profissionais que estão aqui te ouvindo, que outro conselho você poderia dar para alguém que busca, que tem o sonho de se tornar um executivo, uma executiva de sucesso?
Bom, primeiramente, eu sempre falo assim, faça uma autoavaliação honesta do próximo passo, né? Eu sempre costumo dizer assim, você pode se deparar com uma oportunidade que você está buscando ou que apareceu para você. Em qualquer um dos dois casos, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar a oportunidade, o perfil da oportunidade, da responsabilidade, e mapear isso com você. E não só nas competências técnicas, mas também nos soft skills, né, nas competências socioemocionais. É importante você fazer um matching para ver realmente se você está apto àquela posição, quais são os gaps e quais os gaps que você tinha que trabalhar. Isso não é bom só para você, é bom para quem está te contratando, para quem está te oferecendo aquela posição. Então, o primeiro conselho é faça um assessment, né, uma autoavaliação muito honesta, profunda, né? Gaste um tempo, às vezes a gente não tem o costume de fazer isso, mas no momento que você para fazer isso, você acaba descobrindo coisas que você às vezes nem imaginava. Coisas positivas e coisas que você precisa melhorar. Uma vez você fazendo isso, dizendo, não, eu estou apto, eu sei onde estou entrando, né? Onde é que eu estou me metendo, entre aspas, a coisa fica mais fácil de planejar e você tem um rumo aí basicamente definido para ter sucesso, né? A segunda coisa, eu diria assim, e é um pouco da minha peculiaridade, qualquer coisa que você vai fazer é sempre trabalhar muito nos números e nos detalhes, né? Onde a gente fala brincando sempre que o diabo mora nos detalhes, mas é ali mesmo, né? Então, uma vez que você esteja na posição, não se esquecer de olhar para números, né? Revisar, seja em vendas, seja em manufatura, seja em finanças, né? É sempre muito baseado em dados, né? A gente fala hoje, aí dados é o ouro, mas é isso mesmo, né? Os dados estão aí para qualquer um. O problema é ou a solução é o que a gente faz com esses dados, como a gente trata os dados, né? E a gente tem aí, a gente pode falar em outra ocasião, tem a inteligência artificial chegando, não só a nível de chat GPT, mas também a nível do que a gente está embarcando, né? A gente está falando muito hoje no PC inteligência artificial, PC AI, né? Então, quando você olha tudo o que está acontecendo, obviamente, muito da inteligência artificial está sendo processado na nuvem, né? Mas mais e mais você vai ver isso, os processadores que a gente vai embarcar nas gerações futuras de notebooks, desktops, eles vão ter um core dedicado para inteligência artificial, como existe hoje para processamento gráfico, né? Então você vai trazer um pouco desse processamento pro edge, para a ponta, né? Para o teu dispositivo, né? Uma curiosidade hoje, se você faz 20 ou 50 perguntas para o chat GPT, mais ou menos você consome 500 mililitros de refrigeração na nuvem, nos computadores, na infraestrutura da nuvem, né? Então isso vai com PCs na ponta aqui, com bateria específica e processamento, você até consegue diminuir a emissão de carbono por causa disso. Então, o futuro vem por aí, né? Você ter o PC com inteligência artificial do teu lado, te ajudando nas tarefas do dia a dia.
Bloge, super obrigado aqui pelos insights, por compartilhar com a gente essa tua experiência aí de 3 décadas no mundo de tecnologia. É um grande prazer tê-lo aqui no Malagueta Podcast.
Muito obrigado a você, Lacerda, pela oportunidade. Espero ter agregado algum valor aí para os seus ouvintes. Muito obrigado.